Poesia em movimento. Ideias, sentimentos, a arte das palavras, o estado da alma. Poesia em movimento. O que os poetas nos dizem dentro e fora da poesia. Aos domingos, 8 da noite. Produção e apresentação, Rui Robson.
Queridos ouvintes da Rádio Universidade FM 106,9, boa noite a todos. Iniciamos agora mais um Poesia em Movimento, o programa dos poetas e simpatizantes da poesia. São apenas 20 minutos de beleza poética, atrelado a um papo inteligente, artístico e cultural. Então, let's go! Nosso convidado de hoje também dispensa divulgação. Ele é conhecidíssimo no meio cultural maranhense. Prefiro que ele mesmo se apresente. Ele é o Wilmar Júnior. É um grande prazer tê-lo conosco. Apresente-se.
Boa noite. Agradecido pelo convite, Rui Robson, de estar aqui. Para mim é uma honra. E estou aqui para falar um pouco, né, do meu trabalho performático. Você sabe que eu já venho um tempo trabalhando com as performances, desde 1991. E o meu trabalho está sempre voltado a essas questões sociais, sociais e políticas, políticas sociais. Tenho sempre essa marca. Meus trabalhos não tem só uma coisa jogada, tem sempre um recado para poder dar, né? Uma mensagem, não é só aquela beleza plástica, artística, sempre acompanhado com uma mensagem, como eu já falei, uma mensagem que traga alguma informação social, social-política, política-social. Né? E eu venho trabalhando já há um bom tempo, comecei com as estátuas vivas, né? A escultura viva, e hoje sou considerado como pioneiro do estatuismo no Brasil. Para eu ter começado primeiro, você sabe que acompanho o meu trabalho também há um tempo. Nós já trabalhamos juntos, né? Fizemos teatro juntos. Lembra da nossa peça, Barrela?
Lembro.
Com o nosso professor Reinaldo Farai.
Exatamente.
Nessa época foi um escândalo, né?
Foi um escândalo porque teve aquela foto de todos nós nus, completamente nus.
Essa foto é histórica, está guardada no baú, porque algumas pessoas do grupo que estão nessa foto não querem que divulgue. Eu não vou falar o nome, né, lógico. Mas, assim, aquela época foi logo depois da ditadura, né? Nós não somos tão velhos assim, né? Falar da ditadura.
Mas,
assim, foi tudo liberado, né? E o professor Reinaldo aproveitou, né? O espetáculo Barreira do Plênio Marcos.
Ele era muito audacioso, Reinaldo Farai,
isso,
né?
Isso mesmo.
Ele é, inclusive, ele que chegou com o teatro, primeiramente foi o precursor do teatro aqui em São Luís do Maranhão.
É verdade, e eu me lembro, quando eu não fazia teatro ainda, o meu sonho era um dia, para mim foi um sonho ter chegado a trabalhar com ele, né? Porque na minha família, meu pai disse, você só vai trabalhar depois que você completar 18 anos, quando você criar asas, tá entendendo? E eu ficava aquela vontade de fazer teatro, mas aí eu, quando completei 18 anos, trabalhando, sabe, não, estudando na escola técnica. E o professor de lá era o Cosme Júnior. Então,
grande Cosme Júnior.
Grande Cosme Júnior. E eu cheguei para ele e disse, professor, eu quero fazer teatro, já completei 18 anos. Meu pai já me liberou. Me coloque em uma peça, por favor. Ele disse, nós temos uma peça que já vai estrear, não tem como, vai ficar pronto. Não, professor, me coloque, faz qualquer coisa. Eu venho fazer teatro a partir de amanhã. Deixa eu vir. Ele, tá bom, você vem, fica vendo os ensaios, tudo bem. Aí eu, nos ensaios, bem interessado lá em tudo, ele disse, vou colocar um personagem para você. Ele disse, cria uma caracterização, uma pessoa idosa, bota uma barriga, você vai passar correndo lá atrás, vai passar a fazer alguma figuração. Ixi, eu empolgado, caracterizei tudo mais. E eu coloquei o bucho, né, de panos, o mais, e na encenação eu passei. Mas quando eu passei, o bucho caiu. no chão. E eu sentei em cima, rolei, todo mundo aplaudiu. Essa foi minha estreia no teatro, foi a primeira coisa que eu fiz. O nome do espetáculo chama Incursão ao Flodulácio. É, aí depois eu comecei a trabalhar com ele, depois eu fiz a outra peça que ele já montou, já estava fazendo Reisado, né? E fui me adaptando e tudo, comecei a fazer os trabalhos. Mas foi muito divertido.
Wilmar, com tantas atividades artísticas, onde fica a poesia? Que, claro, também é arte.
Olha, eu realmente gosto muito dos poetas maranhenses. Quer dizer, eu gosto muito do José Chagas. E eu, participando do balé do Reinaldo Fará, eu participei do Maré Memória. Eu fazia parte do corpo de baile, porque eu fazia teatro, né? Fazia teatro com ele. E um dia, eu fazendo teatro com ele, ele disse, Wilmar, estica a perna aí, por favor. Aí eu estiquei, né? O pé, né? Ele disse, você tem pé de bailarino. Amanhã esteja aqui na aula, 8h. Se você não vier, você vai sair do teatro. Eu disse, professor, mas eu não posso fazer balé, não posso. Você vai fazer. Foi a melhor coisa da minha vida, porque, né, me ajudou muito trabalhar com a expressão corporal. Então, foi o professor Reinaldo Fará que me despertou como a performance, né? Que ele disse que eu era muito performático, entendeu? Que eu tinha muita expressão corporal, tá entendendo? E ele foi
muito expressivo, não é?
Era muito expressivo o meu corpo. Então, eu comecei a fazer o balé. Em 3 meses, eu já estava no corpo de baile dele, dançando Maria Memória. Fomos pro festival no Rio de Janeiro e ficamos em terceiro lugar no Festival Nacional de Dança e Coreografia. Então, foi ele realmente que despertou comigo essa coisa performática mesmo. Então, eu vendo o Balé Memória, do professor Reinaldo Falai, e tinha essa poesia gravada, né? E então, mas aí eu fui aprendendo a poesia. Eu disse, professor, eu tenho vontade de montar um monólogo do José Chagas, o Balé Memória. Ele disse, menino, esquece isso. Mas eu fiquei com essa vontade. E em casa eu ficava ensaiando monólogos, as poesias. Tanto é que eu montei o monólogo, né? Eu fiz uma adaptação, também já foi baseado realmente na dança dele. Eu fui tirando algumas coisas e apresentei para ele um dia. Ele gostou, ficou legal. E depois eu fui adaptando. Aí eu me inscrevi no Festival Nacional de Monólogo em São Paulo e foi classificado. E eu fui apresentar. E lá nós ganhamos vários prêmios, melhor iluminação, melhor maquiagem, e eu recebi indicação de melhor ator.
Então, aí, na verdade, foi o seu encontro com a poesia.
Com a poesia. Então, eu gosto muito da poesia do José Chagas, e eu tenho feito muito trabalho, como eu fiz o do José Chagas, eu também divulgo muito a poesia do Gonçalves Dias, através da minha performance, do busto do Gonçalves Dias, né? A canção do exílio. E o José Chagas, eu gosto muito. Posso declamar um pedacinho da poesia dele?
Deve agora.
Deixa eu me concentrar. Olha aí a palafita, crescendo sobre a maré. O homem que nela habita, caranguejo ou peixe é. Caranguejo que se irmana com os bichos lamaçais, na condição desumana de caminhar para trás. De voltar à pré-história, vergonhosa marcha ré, e afogar sua memória no ir e vir da maré. Peixe caído na rede que a vida lançou ao mangue para matar fome e sede de um mundo nutrido em sangue. Caranguejo, peixe, o fato é que o homem posto na lama não sabe o seu nome exato. E também ninguém o chama, nem o batiza de novo. Com este sal de maré, não se sabe de que povo, nem de que raça ele é. Ali, entre vida ou morte, caranguejo ou peixe ou nada, do que seja forte ou fraco, na maré sua enteada. Mãe segunda que o cativa, que como filho o adota, para a solidão nativa, de um mar sem porto e sem rota.
Muito legal, muito bom mesmo. Wilmar, existe possibilidades de desatrelar a poesia das outras vertentes artísticas?
Ué, é muito difícil, né?
É.
Muito difícil.
Fale sobre isso pra gente.
É difícil assim, no meu trabalho tem que estar sempre, até mesmo assim, olha, eu montei monólogo também chamado Joana, tá entendendo? Eu lendo aquele texto do Chico Buarque e Paulo Pontes, que é Gota d'Água. Eu peguei a personagem Joana, né, e fui vendo que o que ela falava eram vários monólogos, né, acompanhados de coisa muito bonita, muita poesia. Então ali estava um texto muito dramático, mas de uma beleza poética muito, muito grande. Tá entendendo? E aí eu vi que dava para fazer um monólogo. Eu fui juntando, né? Juntando os pedacinhos. Eu comecei meio, eu via que tinha um começo, tinha meio, e tinha sentido para fazer um monólogo. E eu montei a Joana também, que é um dos textos muito bonito, muito dramático, e que essa dramaturgia toda dela, tudo que ela fala, tudo é muito bonito, tudo é muito dramático.
Até a própria letra
não dá pra...
de Gota d'Água, de Chico Buarque, é poesia. Deixa em paz meu coração.
Pois é. Tem um pedacinho.
Que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não, pode ser a gota d'água.
Tem um trechinho dela que ela assim: ninguém vai sambar na minha caveira, vocês estão de prova. Eu não sou mulher pra Márcio chegar e usar como quer, depois dizer tchau, deixando poeira na cama de manchada. Mulher de malandro, ah, meu filho, comigo não. Não sou das que gozam com a submissão. Eu sou de arrancar a força guardada cá dentro, toda a força do meu peito, pra fazer forte o homem que me ama. Assim, quando ele me levar pra cama, eu sei que me fez foi um homem feito. E foi assim que eu fiz jazão um dia. E assim, né? Então é difícil, não dá. Tá sempre tudo muito, muito relacionado.
Wilmar, qual a tua verdadeira função social? Dentro da arte, é claro.
A pergunta é forte, né? Mas vamos... Bem, Rui Robson, quando eu comecei a fazer comecei a trabalhar com a minha performance, a minha arte mesmo, eu tenho uma performance que eu digo assim: o que é arte? Para que serve? Eu tenho uma performance que eu coloco aqui no peito. O que é arte? Para que serve? Aí, para que as pessoas possam analisar o que é tua arte? A tua arte é o quê? Utilitária? A tua arte é o quê? É de protesto? Você faz arte para ganhar dinheiro? A tua arte você quer conscientizar alguém do que às vezes a mídia não conscientiza, muito, você vai para a rua para poder conscientizar. Então, eu sempre digo assim, o pessoal diz, a tua arte é uma arte de protesto. Queira ou não queira, eu tenho que aceitar, porque assim, desde quando eu comecei, em 91, naquela época a gente não tinha essa abertura muito do Face, né? Do Orkut.
Uhum. Que a tecnologia.
Gente pode, que a gente podia ver alguma coisa e denunciar. E a gente não tinha essa abertura, não tinha acesso para a mídia, né?
Uhum.
Então, eu, quando via as coisas erradas, eu fazia do meu corpo essa linguagem. Uhum. Eu fazia performance, tá entendendo? Colocava os adereços, tudinho, e passava essa mensagem de protesto, entendendo? Uhum. Como eu te falei, ou as questões sociais, ou questões políticas, ou questão social, política, também junto. A minha performance também nunca como está jogada por jogada. Como eu falei, não existe só essa plasticidade, a coisa bonita, não. Ela está sempre acompanhada com mensagem, a mensagem que ela realmente dá. E naquele tempo, eu conseguia passar bem isso, que eu não tinha esse acesso, né? Para poder a gente dizer o que a gente queria, a gente tem que ter uma abertura num jornal, na televisão, né? A gente não tinha esses meios de hoje, tecnologia todos que tem. Que você se revolta, você vai no Face, você vota, você tem blog, você tem, né? Várias coisas. Então, assim, a mídia me chama de ousado, já me chamou de ousado, irreverente, né? Acho que está de protesto, né? Eu acho que eu aceito, porque eu também sou muito inquieto. Eu não consigo ver há muitas coisas erradas, assim. E meus personagens são criados justamente isso, como a Mulher Babaçu.
Todos nós, artistas, somos inquietos. Somos insatisfeitos, na verdade. Não é? Insatisfeito
verdade.
Com a vida, porque nós temos o nosso imaginário, ele é sempre para o bem, para o amor, sabe? Para a causa... da coisa fina, elegante.
Pois é, assim, eu pelo menos eu visto minha arte como uma arte universal. Eu não tenho aquela coisa de buscar o que é melhor para a humanidade, né? Está sempre buscando o que a gente pode mudar para melhor, tá entendendo?
Exato, o que é que a gente pode transformar.
Conscientizando as pessoas, realmente, que às vezes, como eu te falei, não consegue conscientizar, a gente pode conscientizar através do trabalho, né, da gente.
O Imar, como eu disse no começo do programa, 20 minutinhos é muito pouco, não é? É muito pouco. Eu gostaria que você recitasse a poesia de sua autoria, que você me falou em off, que participou de um concurso.
Ah, essa
Poeme-se, não é?
É, eu participei desse concurso do terceiro festival de poesia do Papoético, né?
Uhum.
Que é ordenado pelo Paulo Mello. Né? E eu coloquei a minha poesia, mas não pensei nem que fosse classificado. E ficou entre as 20 e fui participar no finalista, com a interpretação e tudo. Essa poesia eu tinha escrito ela na adolescência, com 18, 19 anos, tinha ficado guardada há muito tempo. Eu achei no baú, né? E coloquei no concurso e foi classificado. Chama-se ZBM. Feira, tomate e pudor. Cofo, romã e pigarro. Sageta, fedor e catarro. Atmosfera de um sopro, esperma. Carroça, cartola e cartum. Chicote, salto alto e frescura. Esquina, hematófago e calipígio. Menstruação de um paralelepípedo, verme. Fumaça, geração e cinzeiro. Lepra, sífilis e tuberculose. Hipocondria, depressão e estresse. Comportamento de uma camisa, AIDS. Estrela, cais e canhão. Barco, luzes e assombração. Carruagem, feto e canção. Masturbação de um beijo, tensão. Deboche, moleque e sotaque. Língua, janela e cigarro. Calçada, praia grande e sobrado. Areia de um sarro, orgasmo. Obrigado.
Belíssimo, belíssimo.
Gostou?
Belíssimo.
Mas eu não sou poeta, né? Eu sou...
É poeta, sim. É poeta, sim.
Eu sou ator performático. Mas faço minhas poesias de vez em quando.
Como se disse, a gente não pode desatrelar a poesia, eu acho que...
É verdade.
De vertente artística nenhuma, porque existe o texto, e no texto está a prosa poética, está a poesia. Não é isso?
Verdade.
Bom, foi maravilhoso te ter aqui.
Muito obrigado.
Finalizaremos o nosso programa com uma poesia de minha autoria chamada Dor de Morte, que eu fiz, Ilmar, eu não sei se tu conhecias ou conheceste, era Cessé, daquele grupo de Dona Teté.
Ah,
entendeu? Lógico. Fomos amigos por muitos anos.
Ah, Cessé, sim.
É, Dor de Morte. Quando um ser amado se vai, o coração despedaça. A ficha não cai e os olhos viram cachoeira. Parece abandono ou brincadeira. Me sinto mais sozinho. E de caminho em caminho, continuo. Que mistério há nessas verdades? A dor que transcende a realidade é morte em vida, é a saudade de ti, querida, que estará me rondando infinitamente. E a fé que alimenta minha alma é a certeza que estaremos juntos mais tarde, eternamente. Boa noite e até o próximo Poesia em Movimento.